Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Diz assim o Senhor. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, louvamos a Ti por este dia, Senhor, e queremos agora apresentar a Ti, Senhor da glória, Pai, as nossas mentes e os nossos corações, Senhor. Unge os meus lábios agora, Senhor, e a minha mente, Senhor. Meu coração, Senhor da glória, esteja atento, Senhor, à Tua voz, Senhor de Nazaré, Pai. Fala conosco agora, estende os Teus braços para nós aqui agora, Senhor, para abençoar a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, um trecho dessa palavra aqui, nós até publicamos ali no WhatsApp, para que você esteja atento a tudo aquilo que você tem que fazer em relação aos seus projetos. Mas um trecho dessa palavra aqui sempre me motivou e sempre fez com que fosse algo que eu tivesse muito forte no meu coração. Inclusive, quando eu tive a oportunidade, muitos anos atrás já, a dirigir a primeira igreja, quando Deus me deu, né, assim, o privilégio de dirigir uma igreja, a primeira igreja que eu dirigi lá em São Paulo, né, eu sempre tive essa palavra no meu coração, e Deus sempre me honrou por conta daquilo que essa palavra representa a nós, né? Eu estou falando daquele trecho que o Senhor fala, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Existe muita controvérsia na igreja, irmãos amados, e existem situações em que as pessoas, elas se usam de uma suposta fé para tomarem atitudes, e nem sempre essas atitudes, elas são coerentes, elas são ali alicerçadas por Deus. Eu me lembro muito bem que certa vez Davi, já no final da sua vida, chamou o profeta Natã, e ele falou para o profeta Natã assim: Natã, eu sou o rei de Israel, eu vivo em palácios, eu tenho palácios, diversos palácios, e Deus, ele habita, está habitando em tendas, porque naquela época Deus era cultuado ainda nos tabernáculos, construídos com tendas, eram tendas que tinham ali, né, os diversos lugares, tinha um altar, tinha ali o lugar santo dos santos, mas eram tendas ainda, como na época de Moisés. E ele falou assim: eu habito em palácio, nosso Deus habita em tendas, então eu vou construir um templo para Deus. E aí Natã olhou para ele assim, o profeta muito usado por Deus, falou assim para ele: boa é esta tua palavra, faça como está no teu coração. E aí Natã foi embora, e Davi ficou com aquilo no coração. E aí Deus veio à noite, e falou com o profeta Natan, dizendo assim: eu não quero que Davi construa um templo para mim. Quem irá construir o templo para mim será seu filho, Salomão. Porque Davi é homem de derramou muito sangue, né? Foi homem que matou muitas pessoas. E nós devemos então, irmãos amados, compreender e entender que nem sempre aquilo que está no nosso coração está no coração de Deus. Nós devemos entender que nem sempre aquilo que nós queremos fazer, nós podemos e devemos fazer, será aprovado por Deus, independentemente se é algo muito bom para Deus, supostamente muito bom para Deus. E eu sempre falo, uma igreja que foi alicerçada e construída segundo a vontade de Deus prospera. E uma igreja que não foi alicerçada segundo o coração de Deus, ela fecha. Não porque o homem de Deus que está ali à frente seja um pecador. Não porque o homem de Deus que está ali à frente seja um homem que não teme a Deus. Mas porque simplesmente às vezes as pessoas abrem uma igreja e Deus não queria que fosse aberta a igreja. E Deus não desejava que fosse, mas eu fiz por amor a Deus, eu fiz pensando nas vidas. Mas Deus não estava querendo. Por isso que existem muitas igrejas que fecham muito rápido. Abrem e depois fecham. Não porque, volto a dizer, porque o homem de Deus não era de Deus, mas simplesmente porque não estava no coração de Deus. Independentemente se é algo muito bom, supostamente para Deus. Isso, irmãos amados, esse conjunto de palavras e ensinos de Deus tem alicerçado, né, a minha forma de agir na igreja. Ou seja, buscando em Deus aquilo que nós devemos fazer e planejando muito bem como nós devemos fazer. Porque como eu sempre falo, né, se você não tem condições para fazer algo, você não faça esse algo. Se você não tem como fazer, não faça. A não ser que Deus fale para você, é para você fazer. Porque o que tem acontecido e a gente tem visto, irmãos amados, e é terrível como nós temos visto isso, são pessoas se usando de uma suposta fé. Não tem dinheiro para comprar um carro, vai lá e compra o carro e fala assim: não, Deus vai me ajudar, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Deus não mandou comprar o carro. E a pessoa usa Deus, a fé em Deus, para comprar o carro, e aí o que acontece? Não paga o carro, suja o nome e tem que devolver o carro ainda. Envergonha Deus. Envergonhou o Senhor, né, através das suas atitudes, que não foram inspiradas ou direcionadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos, irmãos, aprender a viver segundo aquilo que a Bíblia diz e não segundo supostas, né, manifestações de uma fé que tem que ser alicerçada na palavra. Eu volto a dizer, se Deus falar assim: derruba esse templo e constrói outro, nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas se ele falar, faça, eu sei que ele vai suprir as necessidades. Se ele não falar, faça, eu vou ficar desejando, chupando o dedo aqui até ter dinheiro, ou até Deus falar para fazer. É assim que nós devemos agir, irmãos. Ser direcionados plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser plenamente pelo Espírito Santo de Deus e saber agir de forma correta, para que você não seja envergonhado e, consequentemente, você não envergonhe Deus. Porque nós somos alvo, nós somos pessoas muito visadas no mundo. Você que é crente, você que dá testemunho daquilo que é Cristo, você é uma pessoa muito visada neste mundo. E todas as tuas falhas aparecem muito rapidamente. E as pessoas falam: ah, não tinha fé? Ah, que deu? E o Deus dela? E o Deus dele? Onde está agora? Então nós devemos, irmãos amados, né, compreender e saber agir segundo aquilo que Deus fala, segundo aquilo que Deus faz. Porque a tua fé, ela é usada, né? A tua fé deve ser usada segundo a palavra de Deus. Não é porque você planeja algo e faz questão de que algo seja de determinada forma que você não tem fé. Muito pelo contrário, você olha para a palavra e você tem fé e acredita nisso. Uma vez nós estávamos aqui, bem no início da igreja, irmãos, tinha poucos membros. E não tinha caixa a igreja, não tinha dinheiro. né? Porque tinha poucos membros. E a gente tinha aqui atrás uns banheiros, os irmãos que são dos primórdios da igreja, uns banheiros assim que dava vergonha, né? A irmã Juscelia lembra, né, irmã Juscelia? Azulejo caindo, a irmã Juscelia chamava de medonho. Os azulejos caindo das paredes, as portas dos banheiros, elas eram altas assim, tudo podre de, né, de cupim. Eu sentia vergonha, irmãos, quando as pessoas iam no banheiro, os membros chegando novo na igreja e pedia para ir no banheiro, eu sentia vergonha. E um dia eu me reuni com os obreiros e falei assim: irmãos, a gente precisa reformar aqueles banheiros, está muito feio, está muito ruim, né? Só que a gente não tem dinheiro, né? E nós precisamos cerca de 5 mil reais para fazer isso. E eu sei, irmãos, que Deus, nós vamos orar. E Deus vai dar uma bênção para algum irmão que está aqui nesta reunião hoje. E esse irmão vai dar um dízimo de 5 mil reais. Eu nunca fui de pedir dinheiro. Eu sei que Deus é o provedor da igreja. É, e aí todo mundo que estava na reunião: vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. Lógico, né? O que significa um dízimo de 5 mil reais? Significa que a pessoa recebeu 50 mil reais, né? Então todo mundo levantou a mão ali, né? Irmãos, depois de 15 dias, nós recebemos um dízimo de 5 mil reais. Não foi uma oferta, irmãos. Não foi uma oferta de 5 mil reais. Nós recebemos um dízimo de 5 mil reais e a pessoa falou assim: pastor, aquele que o senhor profetizou sou eu. Está aqui o meu dízimo. Irmãos, então eu louvei a Deus porque, né, eu não fui naquela situação. Vamos fazer, irmãos, que Deus vai dar providência. Nós fomos naquela, né, naquela situação de que Deus vai dar providência e nós vamos fazer. Então, irmãos, são formas de agir. Se Deus me falasse assim: por que você não está reformando? Comece a reformar, porque eu vou fazer. Eu tinha feito do mesmo jeito. Mas como Deus não falou, né? Como Deus não falou, nós primeiro cuidamos de ter, para depois executar. E essa palavra aqui é muito completa, porque o Senhor Jesus estava falando nada mais, estava ensinando nós como agir nesse mundo, na questão da prudência, mas Jesus estava falando também a respeito da sua obra. E ele estava ensinando aqui, falando: olha, qual de vocês não faz planejamento para construir uma torre? Qual de vocês, para antes de fazer uma guerra, não verifica se vocês vão ter condições de vencer essa guerra? E aí ele fala uma palavra muito interessante. Ele fala: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo aquilo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E é interessante porque são condições. Jesus estabeleceu condições. Ele disse: antes de construir uma torre, planeje, para ver se você vai conseguir concluir. Depois ele falou: antes de você ir para uma batalha, veja se você vai vencer a batalha. E ele falou: para você ser meu discípulo, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você tem e aquilo que você é. E algumas pessoas interpretam também de forma equivocada, porque quando você fala abrir mão de tudo, as pessoas pensam que tem que simplesmente deixar tudo de lado. E abrir mão de tudo, na verdade, significa, irmãos amados, colocar Deus em primeiro lugar. Deus não deseja que você perca os seus bens. Deus não deseja que você passe fome por causa da obra dele. Deus não deseja que você passe dificuldade por causa da obra dele. Muito pelo contrário, ele sempre disse que ele seria o seu supridor. Jesus disse, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Deus acrescenta a nós na medida em que nós buscamos as coisas do céu. As coisas são do alto. Né? Quando nós priorizamos Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você necessita será suprido por Deus, porque a palavra dele, ele disse que assim seria, ele disse que faria desta forma. E as pessoas muitas vezes deixam de fazer aquilo que Deus falou por amor ao dinheiro ou por medo. As pessoas acham que vão ter que fazer muito além daquilo que tem que fazer. As pessoas acham que vão ter que abrir mão de muita coisa para fazer a obra de Deus e se equivocam. Porque, na verdade, o segredo da tua bênção sempre será a tua fidelidade a Deus. O segredo da tua bênção sempre será o teu posicionamento em relação às coisas santas. Porque muitas vezes, irmãos amados, as pessoas pensam tanto em riqueza, em riqueza, em riqueza, em riqueza, em riqueza, e se esquecem de que nós, né, para vivermos bem nesse mundo, não precisamos ser ricos. Nós precisamos ter todas as nossas necessidades supridas, é isso que nós precisamos. Porque há muita riqueza, irmãos amados, pressupõe avareza, pressupõe depois medo de perder aquilo que se adquiriu. Muitas vezes a pessoa não vai ter um coração contrito, humilde, para ajudar o próximo em relação àquilo que poderia ser. Quantas vezes existe essa dificuldade? A própria Bíblia diz que, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou seja, as pessoas estão amando muito as riquezas, estão deixando Deus em segundo plano, estão deixando Deus de lado. E nós temos que entender isso. Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós podemos claramente entender isso, porque quando você não faz isso, quando você não abre mão, quando você não abre mão de desejos, quando você não abre mão da sua própria, dos seus próprios sentimentos para servir a Deus, você dificilmente vai conseguir ser fiel a Deus. Porque Deus vai te pedir algo e você não vai fazer. Porque você vai ter que abrir mão de determinada coisa na sua vida. Você vai ter que abrir mão de determinada situação na sua vida. E aí você não vai conseguir fazer, porque simplesmente você está priorizando, né, aquilo que é seu em relação àquilo que é de Deus. E eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo, quando Deus te pedir algo, quando Deus te pedir algo, você tem que abrir mão de tudo em relação àquele algo que Ele te pede. Sabe por quê? Porque se você fizer aquilo que você, que Deus está pedindo, provavelmente vai abrir diversas portas na sua vida. As pessoas às vezes ficam amarradas na sua vida, simplesmente porque não abrem mão de determinadas coisas, e às vezes Deus está esperando simplesmente aquilo acontecer, aquilo que Ele está pedindo acontecer, para que destrave diversas coisas na vida da pessoa. E a pessoa fica insistindo: ah, Deus está me falando para fazer isso, mas eu não consigo fazer. Deus está me insistindo para fazer isso, mas eu não faço. Deus está me insistindo para fazer isso, mas eu sou teimoso. E isso às vezes está amarrando completamente a vida da pessoa em todos os sentidos. E aí, quando você abre mão daquilo que Deus falou para você abrir mão, tudo se destrava, tudo passa a ser diferente, tudo passa a ser novo, tudo passa a ser, né, correto, começa a se encaixar, as coisas começam a se encaixar, né? E eu sei muito bem, irmãos, que Deus quer coisas de você. Eu sei que Deus requer coisas da sua vida, eu sei disso. Não existe um ser aqui, não existe uma vida que está aqui, que Deus não esteja requerendo algo da sua vida. Que Deus não esteja requerendo que você faça, né, um determinado posicionamento, ou que você mude determinada situação na sua vida. Não existe uma vida aqui que Deus não tenha falado isso. E se Deus falou isso, é porque Ele quer que aconteça. E se você não faz, você está amarrando a sua vida. Você está impedindo que as bênçãos do Senhor, que já estão determinadas, aconteçam por causa da tua teimosia e por causa do teu posicionamento fraco em relação àquilo que é Deus. Você está precisando de algo? Busque as coisas de Deus e que esse algo vai acontecer. Abra mão de determinadas coisas na sua vida, em detrimento das coisas que são de Deus, para que as coisas de Deus aconteçam, para que as suas bênçãos aconteçam, para que a sua vida seja diferente. A Bíblia diz assim, que tudo quanto nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. E a Bíblia diz também assim, que quando nós oramos e não recebemos, é porque nós pedimos mal. Pedimos coisas que não são para a nossa edificação, mas são coisas, né, para o nosso deleite pessoal. Nós devemos, irmãos amados, aprender a gerar bênçãos na nossa vida. Você precisa aprender, né, a agir segundo a Bíblia para que a sua vida seja completamente abençoada e que as barreiras que Satanás coloca à sua frente sejam todas derrubadas pelo poder da tua oração e pelo poder da força de Deus que está contigo. Porque eu sempre falo, né, irmãos? Eu sempre falo, né, que Deus é o mentor da minha vida e Deus é o mentor dessa igreja. Deus é o dono desta igreja, né? Então, Satanás, muitas vezes, ele é astuto e ele vem e fica à nossa frente, mas eu passo por cima dele. Eu passo por cima. Se ele ficar à minha frente, eu passo por cima dele. Porque ele não tem poder e autoridade para impedir aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas e neste lugar. Né? E quantas vezes, irmãos, esse contexto ele é ignorado, porque simplesmente as pessoas estão o quê? Bloqueando aquilo que Deus quer fazer. E estão o quê? Sendo barradas por Satanás. Sendo barradas pelo diabo. Se tem algo que você tem que fazer, você tem que fazer, não tem discussão. Você não pode negligenciar, você não pode escolher. Você não pode escolher. Nós temos que fazer. Porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e as nossas consequências eram bênçãos ou maldições. É essa a verdade. Suas atitudes sempre vão gerar bênçãos ou maldições. Segundo a Bíblia, é assim. As suas escolhas vão gerar bênçãos ou vão gerar maldições. É sempre assim. Então nós devemos o quê? Por isso que eu falo, irmãos, que o teu conhecimento bíblico tem que ser excelente para que você não erre. Porque o nosso juízo, porque os nossos sentimentos, a nossa forma de agir nos enganam muito. Então as pessoas, elas gritam, as pessoas elas xingam, as pessoas elas blasfemam contra Deus, as pessoas reclamam e murmuram contra Deus. Se conhecessem verdadeiramente a Bíblia e tivessem a palavra de Deus no seu coração, essas pessoas, elas conseguiriam entender que aquilo estará gerando coisas ruins para a sua vida. E se está gerando coisas ruins, para que fazer? E se está gerando coisas ruins, para que deixar aquilo acontecer? Mesma coisa, né, da outra forma. Quando você se posiciona e você se coloca diante de Deus em obediência, inclusive pedindo a Ele que direcione a sua vida. Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu devo fazer isto, Senhor. Eu devo fazer isto, Senhor. Deus se alegra. E quando você obedece a Ele, você recebe a tua recompensa de fidelidade. Eu me lembro, eu dirigi uma igreja, já falei isso aqui, dirigi uma série de testemunhos também. Dirigi uma igreja em São Paulo e estava construindo minha casa aqui em Jundiaí. E a casa estava quase pronta, faltava só pintar. E eu queria mudar. Eu queria mudar, né? Porque fiquei 5 anos construindo minha casa e tal. Era um sonho. Aí foi orar a Deus, pedindo autorização de Deus para mudar. Aí Deus falou comigo. E Deus falou assim: olha as palavras que Deus falou, irmãos, para você entender a soberania dele. E para você entender como Deus opera na nossa vida e como nós temos que estar sujeitos a Ele. Eu lembro cada palavra. Deus disse assim: Eu concederei que você se mude para aquele lugar. Olha as palavras dele. Eu concederei uma concessão. Ele estava dando uma concessão. Eu concederei que você mude para aquele lugar. Mas não agora. Porque aonde você está, ainda existem vidas para serem alcançadas por mim. Você imagina o meu coração ardendo para mudar? E Deus vem com uma palavra dessa assim. Aí eu peguei, baixei minha cabeça, falei: sim, Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua resposta. E fiquei mais 2 anos. Fiquei mais 2 anos aonde eu estava. E depois, aí consegui pintar, acabei a casa, fico parado um tempinho ainda, né? E depois Deus me deu a bênção completa da minha vinda. Bênção completa. E bênção duradoura, irmãos. Não vai durar 1 ano, não vai durar 2 anos, não vai durar 5 anos, não vai durar 10 anos. Vai durar o tempo definido por Deus. É uma bênção que não se perde. É uma bênção que não se dissolve nas mãos. É uma bênção que não se acaba. A bênção permanece. As coisas vão mudando, os tempos vão mudando, as situações vão mudando, mas a bênção de Deus, ela permanece. Deus continua abençoando, porque foi determinação e foi fruto de obediência. Então a bênção de Deus, ela prevalece. Então a bênção de Deus é contínua. É contínua. Pode demorar, não sei quanto tempo vou viver lá, mas se for para o resto da minha vida, a bênção de Deus estará lá pelo resto da minha vida. Irmãos, isso não é uma historinha maravilhosa para alegrar o seu coração. Isso não é algo que simplesmente está sobre a minha vida unicamente. Isto é a palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Quando você sujeita a palavra de Deus, não há jeito de você não ser abençoado. Não há engano, não há roubo que Satanás possa fazer. Satanás tenta me roubar e ele é repreendido pelo poder de Deus, porque Deus não deixa, porque aquilo é fruto. É fruto de obediência. Aquilo é fruto, né, de fidelidade a Deus. E você pensa que Satanás não tenta? Ele fica sassaricando a palavra cá. E Deus não permite. Deus não permite a destruição. Deus não permite a perda. Porque é bênção durante toda a jornada. Esse é o teu destino. Ser abençoado durante toda a tua jornada. Mas você tem que se sujeitar a Deus, conforme diz a Bíblia. Conforme o Senhor disse aqui, sujeite-se a Ele. Ouça a voz dEle. Planeje muito bem. Apresente a Ele. Não faça coisas de forma atabalhoada. Não faça besteiras, né? Não seja precipitado. Seja uma pessoa que tem noção daquilo que Deus quer que você faça. E se você tem noção daquilo que Deus quer que você faça, você faz. Não fica: ah, Senhor, não deu para fazer ainda, mas vou fazer. Ah, Senhor, não deu para fazer, mas vou fazer. Ah, Senhor, não consegui fazer, mas vou fazer. Não, faça. Simplesmente faça, haja segundo a palavra de Deus, haja segundo aquilo que Deus está querendo. Não fique aí, né, enrolando Deus, tentando, melhor dizendo, enrolar Deus, que ninguém enrola Deus. Quem está sendo prejudicado não é Deus, é você. Está sendo prejudicado é você. Você que está sendo roubado. Você que está sendo roubado pelas trevas. Deixando de lado as coisas que são de Deus. Deixando de lado as coisas que são santas. E olha, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, esses 2 anos que nós ficamos, não foram 2 anos fáceis. É? Porque sempre são anos de luta. E a gente, essa última igreja que nós dirigimos em São Paulo, ficava num lugar sem um morro, cheio de bandidos, no extremo norte da cidade de São Paulo, né, onde existia ali um principado de prostituição. Principado de prostituição que agia no bairro inteiro. Muitos demônios. Muitas pessoas que vinham à igreja, se orava pela pessoa, manifestava demônio. Era um lugar assim, vamos dizer assim, que dependia de muita luta espiritual mesmo. Mas não era eu, era Deus que estava ali. Se eu estava ali, é porque eu era a pessoa que devia estar. É porque ali Deus me escolheu errado. E eu sabia disso, eu sabia do meu chamado. E eu fazia, E fazia com grande alegria. Independente do tamanho da luta, independente de onde era, independentemente de principado, potestade, eu sempre falava, né? Esse bairro tem esse principado. E era terrível, porque você via assim, toda a sorte de malignidade sexual ali naquele lugar, né? Pessoas que vinham na igreja e tinham demônios, tinha um espírito pombagira, e é terrível esse espírito, porque a pessoa precisa se converter mesmo, senão não sai, né? Senão não sai, porque a pessoa precisa se decidir mesmo, né? E quantas vezes meus filhos pequenininhos, né? Eu lembro dos meus filhos pequenos, o Vitor nem tanto, mas a Mariana pequena, né? Quantas vezes eu ficava lá, manifestava demônios, eu ficava expulsando demônios, eles ficavam lá no quartinho olhando da janela, né? Não era assim? Ficava até muito tarde da noite, eles olhando pela janela, e as crianças iam pro... Vai lá. Né? Revólver, isso, tem tanta coisa assim, é. Eu fui ministrar uma vida, saí meia-noite lá, tinha uns bandidos em volta do meu carro lá conversando. Eu saí da casa do rapaz, meus filhos pequenos, meia-noite, né? Saí lá, olhei assim pra turma que tava ali, falei boa noite. Aí uma pessoa foi, tirou um revólver de cima do pneu do meu carro que tava escondido assim. Eu olhei para ele assim, e a Rosana falou assim. Aí ele olhou para mim e falou assim: senhor, me desculpe. Aí eu peguei, entrei no carro e fui embora. Então, irmãos, não é fácil, mas nós temos que fazer. Deus vai estar à frente sempre. Deus vai estar à frente sempre, te honrando. Te honrando e fazendo, né, através da sua vida, aquilo que tem que ser feito. Que não somos nós que fazemos, mas é Deus. É sempre Deus. E Deus sempre fará. E nunca te deixará órfão. Nunca te deixará órfão. Para a glória do Deus vivo. Né? É interessante, né? Porque a gente dirigiu a igreja há muito tempo. E a gente não conhecia todo mundo do bairro, né? Conhecia a comunidade ali da igreja, né? Mas todo mundo sabia que eu era pastor. Todo mundo sabia. Uma vez estavam, na época da Copa do Mundo, estava pintando a rua assim, aí eu fui passar, né? Aí aquele mundo de gente assim, aí eu ouvi assim: é o pastor da igreja, é o pastor da igreja, deixa ele passar. Aí abriram lá. Aí eu passei, agradeci, eu nem conheço as pessoas sabiam que era o pastor da igreja, eu nem sabia quem eles eram. Para vocês verem, irmãos, como Deus faz as coisas, né? Como Deus faz, né? Como Deus é maravilhoso e cuida de nós, e vai cuidar de você sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Fica de pé.